Senhora Yara Ferreira Pinheiro, 3 minutos, na condição de testemunha.
Tá bom, meu cargo é vinculado à Secretaria Executiva, né? Sou SPO vinculado à Secretaria Executiva, então a gente não tem contato com as autoridades. Então, é papel técnico, eu não tenho conhecimento.
Então, a senhora não tem conhecimento, efetivamente, nenhuma
não,
pressão?
Não.
Ou seja...
Porque a minha área técnica chegava ao secretário executivo e ao ministro.
Não tem conhecimento, o que é importante.
Advogado da União, 3 minutos, doutor José Cardoso.
Aliás, se tivesse havido isso, caberia à prova, à contraprova. Não tendo conhecimento, se coloca em ponto de defesa, porque nós afirmamos que não houve e nem poderia haver. Há uma distância muito grande entre a Presidência da República e a unidade que pede. O decreto tramita por várias áreas técnicas. Houvesse uma pressão do governo para que esses decretos fossem baixados, é evidentemente que a própria máquina estaria a denunciar situações desse tipo. Esse é um procedimento de rotina. É um procedimento que todos os governos fizeram e que está sendo criminalizado agora, lamentavelmente. Onde funcionários de carreira, como a nobre depoente, a quem agradeço o depoimento, participam. Pessoas que não têm nenhum comprometimento político com o governo ou com a oposição, são funcionários de Estado. E eles presenciam e atuam elaborando um decreto que, quando chega com os pareceres jurídicos de 3 níveis diferentes, do Ministério do Planejamento, da AGU, que integra todas as consultorias, e da própria consultoria direta da Casa Civil, chega com todas as situações técnicas. Imaginar que nisso há um dolo, imaginar que nisso há uma perversão, cai por terra quando se constata que nenhum níquel foi gasto com esses decretos do Ministério da Educação, que efetivamente, no depoimento dado, mostra... claramente que o governo em 2015 reduziu os gastos, não ampliou. Então, como é que se pode imaginar que foi feito um decreto para gastanças? Porque, eu insisto, aqui tem se dito duas coisas, que o governo baixou os decretos para gastar, hoje mudou-se um pouco à vista dos depoimentos. Hoje está se criticando os cortes. Então, eu não consigo entender se a crítica é com cortes ou com gastança. Se é com cortes, como é que explicam que o crime é ofender a meta fiscal? Porque quem corta não ofende meta fiscal. Quem gasta é que efetivamente ofende a meta fiscal. Como os decretos não geraram gasto, é uma situação meramente formal a discussão jurídica que se coloca. Imagine se afastar uma presidente da República por uma discussão jurídica em que há dúvida e por uma questão meramente formal, onde nenhum níquel foi gasto com os decretos. É algo realmente muito, muito curioso que isto se coloque e se reafirme. Por isso que se tenta falar de outros fatos e de outras realidades que, obviamente, fogem ao escopo da denúncia e desse processo, não porque a defesa quer, mas porque a lei e a Constituição assim o mandam. Senhor presidente, eu não tenho mais nada a perguntar, a testemunha, agradeço imensamente o testemunho, que, obviamente, corrobora as teses que a defesa vem sustentando.
Pela ordem, excelência.
Quero dar 1 minuto... Pela ordem...
É bem menos, é.
Um minuto pela ordem à doutora Janaína.
Eu não vou nem falar nada, porque senão vou estar comprometendo que a defesa é a última a falar. A única coisa é o seguinte, que fique claro, excelência, que quando a testemunha disse não ter conhecimento, é porque não tem relação com sua área de atuação. E não porque ela nunca soube de nada estando no local adequado para tanto. Porque a testemunha falou uma coisa e o defensor interpretou outra, com todo respeito. A testemunha disse, não é minha
senhor
área,
presidente,
não tenho conhecimento.
Um senhor presidente, a área de atuação dela é o orçamento.
Um momentinho. Conclua 1 minuto
isso,
aí.
Isso, com todo respeito. A testemunha, desde o princípio, disse, não tive participação na edição destes decretos. Perguntou, houve algum tipo de pressão para os decretos? Ela disse, olha, não, porque não tive conhecimento. Deixou claro que não era o papel dela. Então, eu acho que isso tem que ficar claro, porque não se pode deturpar, com todo respeito ao defensor, o que falou a testemunha. Acho que o país é testemunha de que eu estou falando a verdade.
Pela ordem, senhor presidente?
Vou dar pela ordem, que até é uma obrigação regimental dar pela ordem a Vossa Senhoria, porque a defesa fala por último. 1 minuto pela ordem.
Agradeço, Vossa Excelência, o cumprimento que Vossa Excelência tem feito das regras em vigor. A expressão não conheço tem só uma interpretação possível. Quer dizer, não conheço, não sei, não tive ciência. Se ela trabalha no Ministério da Educação há anos, se trabalha com orçamentário ou não, eu garanto a todos os senhores senadores que, se eventualmente o governo tivesse tentado fazer algum tipo de pressão, não só ela, mas até os porteiros do Ministério da Educação saberiam. Então, que se interprete ela exatamente no que disse. Ela disse, não tenho ciência de nenhuma pressão. É isso que a defesa quer. Aliás, repito, qualquer tipo de pressão na ponta feito pelo Gabinete da Chapeira da República seria conhecida e denunciada imediatamente para quem conhece a máquina administrativa federal com todas as vênias, especialmente por funcionários de carreira que jamais aceitariam esse tipo de pressão que pudesse comprometer, inclusive, a sua prática funcional.
Pela então, ordem, excelência.
Que se interprete
a palavra está com o Dr.
Que se interprete a depoente dentro daquilo que ela disse. Não tive ciência.
Está concluída essa etapa. Eu dispenso a testemunha, senhora Yara Ferreira Pinheiro, agradecendo a sua presença e colaboração, e peço à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Cleiton Luiz Montes. Antes, vou fazer uma comunicação às senhoras e senhores senadores. Dando sempre primazia ao entendimento, ao diálogo, ao princípio democrático desta comissão, quero aqui ler uma nota técnica. Senhoras senadores e senhores senadores desta comissão especial, gostaria de voltar brevemente ao assunto de nossa perícia para transmitir às vossas senhorias uma ponderação que me ocorreu. Saí daqui ontem preocupado com as ponderações que ouvi de diversos senadores e tentando buscar um caminho em que pudéssemos evoluir pacificamente de uma forma consensual. Repito, ouvi senadores dos dois lados. Estou plenamente seguro da qualificação técnica do senhor Diego Prandino Alves, designado como coordenador da junta pericial desta comissão. O que percebi foi um servidor público que recebeu uma elevada incumbência, talvez uma das mais relevantes de sua carreira profissional, e que gostaria de fazer um bom trabalho a despeito de comentários pontuais que tenha feito quando não estava na condição atual. Fui rever a legislação processual penal e nela há dois artigos dignos de nota, vou lê-los. Artigo 105 do CPP. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e prova imediata. Essa arguição foi feita na sessão ontem à noite e decidida pelo juiz, que é o plenário da comissão. Observem que há uma expressa previsão legal de que não caberia recurso, mas nem quero enveredar dessa discussão. O principal fundamento para que fosse rejeitada a arguição de suspeição foi o artigo 254 do mesmo código combinado com o 280. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo, íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes. Os quesitos que serão respondidos são objetivos e que não devem permitir qualquer inclinação ideológica. A perícia será realizada por uma junta pericial de 3 servidores, que não por apenas um, de forma que qualquer eventual postura enviesada seria moderada pelos demais membros. Não vejo riscos à qualidade do trabalho dos técnicos, portanto. No entanto, buscando atender ao justo equilíbrio e considerando que a designação do senhor Diego Prandino Alves como coordenador foi um ato unilateral desta presidência, gostaria de comunicar ao plenário que revisarei essa designação, não para alterar a junta pericial previamente designada, mas para conferir a atribuição de coordenador ao consultor de orçamento João Henrique Pereira, cujo currículo volto a ler. João Henrique Pederiva é consultor de orçamento do Senado Federal desde 1997, ex-analista de finanças e controle do Tribunal de Contas do Distrito Federal, advogado e contador com registro no Distrito Federal, mestre em ciências contábeis e doutor pela Universidade de Brasília e pós-doutor em orçamento e educação pela Universidade Autônoma de Madrid. Professor de métodos de avaliação de políticas públicas da Universidade de Brasília e de processo legislativo orçamentário do Instituto Legislativo Brasileiro. Autor de mais de 40 livros e artigos publicados em diversos veículos. Exerceu funções de assessoramento e direção no Senado Federal, com destaque para as áreas relacionadas a finanças públicas. Acredito que essas cautelas não irão desprestigiar o talentoso servidor, ao mesmo tempo em que podemos tranquilizar a defesa de que o trabalho será feito de forma imparcial. Era o que eu tinha a comunicar.
Presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, Vossa Excelência tem sempre procurado tomar decisões equilibradas aqui. Na noite de ontem nós debatemos isso. Vossa Excelência tentou inclusive recuar, mas houve uma reação de uma parte do plenário. Vossa Excelência já tinha sido equilibrado na discussão da perícia, quando Vossa Excelência e o relator concordavam com a realização da perícia. Formou-se uma maioria aqui que nos derrotou. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e Ricardo Lewandowski deu vitória a gente. Isso acabou atrasando, inclusive, o processo. Então, apesar de reconhecer o equilíbrio de Vossa Excelência nesses tempos todos, a mudança da posição de coordenador não resolve o problema para a gente. Volto a dizer que não é nada contra o servidor. Eu quero dizer isso, inclusive, a ele. É um bom servidor, passou bem colocado no concurso público. Agora, o problema é que a perícia tem que haver isenção. Eu digo, ele tem direito a ter posições políticas, mas para ocupar um cargo como esse, eu não acho que seria uma boa medida. Eu vou ler aqui novamente a postagem dele.
Não, eu gostaria. Nós estamos no outro estágio. Eu gostaria que Vossa Excelência não lesse mais isso aí, esses comentários.
Mas é porque as pessoas que estão nos assistindo.
Não, os comentários de Vossa Excelência estão sendo de uma diplomacia.
Mas diplomacia mesmo.
Eu gostaria, faço um apelo a Vossa Excelência, já foi lido isso. Entendeu? Não podemos constranger, eu já negociei.
Não quero
foi
constranger.
Foi o diretor de entendimento.
Eu só quero dizer que
não vamos constranger grande auditor do Senado Federal. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência.
Presidente, mas deixa eu só falar, porque eu queria explicar.
Não,
eu não vou ler.
Vossa Excelência
ler.
Continua falando, fazendo suas considerações, que estão muito pertinentes, educadas, corretas, na direção certa, mas não leia mais essa matéria.
Para as pessoas entenderem, você fazer declarações, tire a camisa vermelha, atacando o PT, atacando Lula e Dilma, eu pergunto, qual a isenção de um perito assim? Então, apesar de reconhecer o equilíbrio de Vossa Excelência, o esforço de Vossa Excelência, para nós, isso aqui macula a perícia. Não tem isenção a perícia desse jeito. Eu quero registrar que eu acho que foi um erro cometido pela maioria da comissão, apesar do esforço de Vossa Excelência.
Está registrado, senador. A presidência esclarece que no prazo estabelecido foram apresentados pela defesa da denunciada e pelos denunciantes. Não, são esquisitos. Pela denunciante, doutora Janaína Pascoal, pelo relator e pela senadora Ana Amélia, quesitos a serem respondidos pelos peritos. Passa a palavra ao relator para que se pronuncie sobre os quesitos apresentados. Com a palavra o senador Antônio Anastasia.
Bem, senhor presidente, o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski deferiu o recurso interposto pela defesa nos seguintes termos. Abro aspas. Isso posto, conheço o recurso, dando-lhe provimento em parte para autorizar a produção da prova pericial nos exatos termos aventados pelo relator e discriminados pelo presidente da comissão especial. Fecho aspas. A decisão do relator, que acolheu parcialmente o pedido de perícia desse relator, formulado pela defesa, tem os seguintes termos. Passo a ler a minha manifestação na época, conforme as notas aqui gráficas. Essa relatoria opina pelo deferimento da perícia, que deverá se ater exclusivamente às controvérsias fáticas relacionadas aos fatos delimitados na denúncia, razão pela qual o perito ou peritos que venham a ser designados pelo presidente deverão ater-se aos quesitos que digam respeito exclusivamente ao objeto da denúncia em apreço, nada mais. Objeto da denúncia. Supremo Tribunal Federal, em 15 de abril de 2016, ao apreciar o mandado de segurança 34.140, delimitou o objeto da denúncia apreciado pela Câmara dos Deputados nos seguintes termos. Nós conhecemos o texto, então, por economia, eu vou resumi-lo, lembrando que são 6 decretos assinados pelo denunciado no exercício financeiro 2015, em desacordo com o LDO, e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional, e reiteração da prática chamada pedaladas fiscais. No Senado, a denúncia foi admitida em relação às seguintes práticas, conforme parecer aprovado na Comissão Especial. No sistema do parecer oferecido pela Comissão Especial, encarregada de examinar a DSR número 1, 2015, aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, os atos supostamente cometidos pelo Presidente da República, levariam ao enquadramento legal solicitado, são os seguintes. 1. Decretos não numerados assinados pelo Presidente da República e publicados entre 27 de julho e 20 de agosto de 15. Repasses não realizados ou realizados com atraso pelo Tesouro Nacional ao Banco do Brasil relativos à equalização de taxas de juros referentes ao Plano Safra de exercício 2015. Em 8 de junho de 2016, na 13ª reunião dessa comissão, o plenário da comissão deliberou pela exclusão do objeto da denúncia de 2 decretos de crédito suplementar nos termos constando o relatório do deputado Jovair Arantes, aprovado na Câmara dos Deputados, restando, portanto, 4 decretos ser apreciados. Objeto da perícia. Nesses termos, conforme decisão exarada pelo excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski e considerando o teor do parecer da Comissão Especial nos termos do relatório do deputado Jovair Arantes, bem como as deliberações da Comissão Especial de Impeachment, a perícia deverá ter-se a controvérsias fáticas relacionadas a 2 decretos de crédito suplementar editados em 27 de julho de 2015 e 2 decretos de crédito suplementar editados em 20 de agosto de 2015. Repasses não realizados ou realizados com atraso pelo Tesouro Nacional ou Banco do Brasil relativos à equalização de taxas de juros referentes ao Plano Safra no exercício de 2015. Com base nessa posição, foi feita a análise dos quesitos apresentados. Foram apresentados 114 quesitos. 73 pela defesa, 30 pela acusação, 7 pelo relator e 4 pela senadora Ana Amélia. Senhor presidente, a nossa posição é a seguinte: pelo deferimento, considerando o objeto da perícia conforme acima delineado, opina-se pelo deferimento dos seguintes quesitos. Em relação à defesa, dos 73 quesitos apresentados, são sugestão de deferimento aos quesitos 1 a 29, 37 a 40, 42 a 45, 47 a 66, o quesito 68, 70, 72 e 73. Em relação à acusação, 30 quesitos apresentados, deferimento dos quesitos 5 a 9, 12, 14, 17 e 18, 20 a 22, 25 a 26. A aprovação dos quesitos Vossa apresentados pode pelo relator? Sim, pois não? 5 a 9, 12, 14, 17, 18, 20 a 22, 25 e 26. Aprovação dos quesitos apresentados pela relatoria e da senadora Ana Amélia, os quesitos 1, 2 e 4. Pelo deferimento parcial, considerando o objeto da perícia, conforme também acima delineado, opina-se pelo deferimento parcial dos seguintes quesitos nos termos objeto da denúncia, da acusação, dos 30 quesitos apresentados. Quesitos 1 e 2, pelo deferimento somente em relação a 2015. Quesitos 10 e 11, pelo deferimento somente em relação a 2015 e em relação ao Banco do Brasil e ao Plano Safra 2015. quesitos 15 e 16, pelo deferimento somente em relação a 2015, em relação ao Banco do Brasil e Plano Safra 2015. Quesito 19, pelo deferimento somente em relação a 2015. Quesito 27, pelo deferimento somente em relação à primeira parte do questionamento. Pelo indeferimento somente em relação à segunda parte, pois a expressão áreas prejudicadas, entre aspas, conduz a um subjetivismo que não se coaduna com o trabalho pericial. Quesito 28, pelo deferimento somente em relação a 2015. Pelo indeferimento, considerando o objeto da perícia, também conforme acima delineado, opina-se pelo indeferimento dos seguintes quesitos, nos termos do objeto da denúncia: da defesa, dos 73 quesitos apresentados, dos quesitos 30 a 34, que versam sobre exercícios financeiros anteriores a 2015, o que extrapola o objeto da denúncia. Quesitos 35 a 36, versam sobre controvérsia jurídica, que extrapola o objeto da denúncia. Quesito 41, o quesito não é claro. Ademais, as opções de conduta por parte do executivo de administração concreta é matéria que extrapola o objeto da denúncia. Quesito 46, o quesito não é claro. Quesitos 67, 69 e 71 versam sobre exercícios financeiros anteriores, o que extrapola o objeto da denúncia. Dos quesitos da acusação, dos 30 quesitos, quesitos 3 e 4 versam sobre exercício 2014, o que extrapola o objeto da denúncia. Quesito 13, verso sobre exercício 2014. Quesito 23, a expressão maior dos beneficiários conduz a um subjetivismo que não se coaduna com o trabalho pericial. Quesito 24, verso sobre exercícios financeiros anteriores a 2015. Quesito 29, a expressão agravou a crise conduz a um subjetivismo que não se coaduna com o trabalho pericial. Quesito 30, as causas de eventual crise fiscal e econômica estão fora do objeto da denúncia. Com referência aos quatro quesitos da senadora Ana Amélia, o quesito 3, verso sobre exercício 2009, que extrapola o objeto da denúncia. Portanto, senhor presidente, é a manifestação que eu queria fazer sobre os quesitos apresentados.
Pela ordem,
pela
senhor
ordem,
presidente.
Senhor presidente,
tem que
para esclarecimento.
Um senador quer saber se tem algum senador que quer encaminhar.
Eu queria antes esclarecimento para encaminhar. Eu quero encaminhar, mas eu queria esclarecimento.
Para votar, presidente.
Eu quero pela ordem.
Pela
também,
ordem, excelência.
Pela ordem, um minuto, senador Gleice, em seguida, senador Caiado, depois, senadora Vanessa.
Não, o meu esclarecimento é o seguinte: primeiro, a gente teria que ter acesso a todos os quesitos, inclusive da... Eu sei, pode estar na internet, mas eu acho que é de bom tom a gente receber, né? Eu acho que o relator poderia depois nos colocar aqui todos os quesitos e o seu parecer, tanto da defesa como da acusação.
Já foram publicados, senador.
A outra coisa... Eu sei, eu estou pedindo só, senador.
É isso.
Tá, obrigada. A outra coisa é em relação aos senadores fazerem pedidos. Eu tinha a informação que apenas a defesa e a acusação poderiam fazê-lo. Por exemplo, eu tenho alguns pedidos que eu olhei agora no requerimento da defesa e que não constam. Eu gostaria de saber como que eu encaminho, porque eu acho que não estão contemplados. E eu tenho que formar convicção. Gostaria de saber se posso encaminhar a Vossa Excelência ou eu faço por requerimento extra a perícia. E aí se inclui. Porque, por exemplo, são certidões. Vossa Excelência está negando questões de exercícios financeiros anteriores. Pode ser que por informação objetiva, sim. Mas em termos de certidão de procedimento, é importante para a produção de provas. Por isso que eu queria perguntar à mesa se eu posso encaminhar.
Senador Anastasia.
A primeira resposta, senadora Gleice, o presidente, quando anunciou o perito, ele determinou o prazo de 48 horas para que fossem apresentados os quesitos.
Isso.
Pelas partes e pelos senadores.
Eu não entendi assim.
Mas
até
de fato,
ontem,
de
às fato 24 foi. Horas.
Então, eu acredito, na minha opinião, que o prazo para quesitos é precluso, até porque o início do prazo para perícia já se deu a partir da data de hoje. Então, de fato, acho que nós temos de nos circunscrever ao universo de quesitos apresentados. Em matéria de documentos, é sempre bom lembrar, eminente senador, que nada impede que sejam trazidos documentos ao escopo do processo.
Senador Caiado,
pela
ordem, um minuto, em seguida, senadora Obrigado. Vanessa, em seguida, senadora Ana Amélia. Um minuto. Pela ordem, senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o relator foi extremamente cauteloso comunicou a todos nós que o prazo esgotava exatamente à meia-noite ontem. Não tem motivo mais para nós estarmos discutindo esses quesitos, até porque essa matéria já foi por demais aqui debatida. E como tal, presidente, nós precisamos de dar celeridade, porque eu quero até entender futuramente o que serve, tá certo, um perito em cima de matérias que foram ditadas pelo TCU, Tribunal de Contas da União, o qual tem a função precípua de exatamente fazer essa avaliação de gastos de governo. Nós não estamos aqui discutindo documentos pessoais ou depósitos bancários, nós estamos discutindo aqui um decreto da Presidente da República e utilização do dinheiro da subvenção. Como tal, tá certo? Como coloca aqui a senadora Simone, fé pública. Ou seja, trazer isso é mais uma procrastinação. Discutir agora sobre os quesitos é mais uma. Então, Vossa Excelência, eu pediria que nós passasse, então, o encaminhamento de um lado e de outro, e aí, senhor presidente, Vossa Excelência colocasse em votação o relatório apresentado
pela ordem, senhor presidente.
Discutir sobre Ana os Mella quesitos da perícia não é procrastinação. É inaceitável, desculpa, presidente.
Vossa Excelência, fala em seguida, porque estava no telefone aí.
Claro que não é procrastinação. O que é isso?